Meu nome é Leandro Nunes e eu vou palestrar sobre o projeto Fritzing. O projeto Fritzing está intimamente relacionado com Arduino, com quem gosta de Arduino. E hoje eu vim aqui falar sobre um pouco sobre a minha experiência, de por que eu senti a necessidade de usar Fritzing, como eu contribuo hoje com o projeto, e também mostrar para vocês as principais características da ferramenta para tentar estimulá-los a usarem. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, essa é a apresentação. Atualmente eu trabalho com Java e eu traduzo o Fritzing para português do Brasil. Também mantenho o blog ali, os slides vão estar lá no blog, para quem quiser. Aliás, já estão lá no blog faz dias. Eu também participo de alguns grupos aí, mas achar na internet ali é fácil, leandronunes.org, tá na mão. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Arduino, tá? Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui também tem interesse, além do Fritzing, tem interesse também em Arduino. E acredito também que o principal uso do Fritzing hoje é para pessoas que também estão interessadas em Arduino. Também eu gostaria de mostrar também que problemas que o Fritzing resolve e que problemas ele não resolve. Fazer algumas práticas, né? Porque palestras técnicas têm práticas. E mostrar também um pouco sobre como contribuir com o projeto. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre Arduino. Acredito que a maioria das pessoas aqui já tem um conhecimento prévio, mas não custa também reforçar. O Arduino é uma plataforma de prototipação eletrônica. Ela foi pensada, foi inicialmente desenvolvida para servir como plataforma base para artistas criarem obras interativas, né? Então, eles gostam de ter um meio simples que a pessoa possa criar seus dispositivos eletrônicos que tem entradas analógicas e digitais e podem interagir por uma série de atuadores que são disponibilizados em tutoriais aí por toda a internet. É um projeto que vem ganhando bastante visibilidade nos últimos anos. Ela é baseada no microcontrolador Atmega, então ela é mais ou menos como uma, vamos dizer assim, uma casca para esse microcontrolador Atmega, onde a gente acessa com algumas proteções as portas analógicas e digitais do microcontrolador. Tem 7 versões no site oficial, a gente vai ver algumas delas, e centenas de customizações com os mais diversos nomes, que terminam com asterisco Duino, que tem na internet e a gente encontra por aí. Então o microcontroladorzinho é esse cara aí. Eu palestro também sobre Arduino, e também quem tiver interesse em Arduino, também algumas questões eu posso responder aí no que se refere a Fritzing mais Arduino. Então, essa é a plaquinha. Então temos ali na listra verde portas analógicas, listra amarela portas digitais. A programação atualmente é feita em linguagem C, suportada oficialmente. Tem algumas outras linguagens que dá para escrever programas e gerar bytecode compatível. Fornecidas funções que, na realidade, abstraem muito a complexidade do hardware. Então, para a gente acessar, ler valores das portas analógicas, o principal exemplo está relacionado às portas analógicas. Então, a gente não tem que ler lá a tensão na porta, a corrente na porta. Então, a gente recebe um inteiro lá. Então, a programação é totalmente simplificada. E existe uma IDE multiplataforma que é disponibilizada no site. Funciona em Windows, em Linux, em Mac, e qualquer coisa que tenha Java RxDX e suporte Java. Saiu do... Aí tá. Então essa é a nossa ideia. E a gente desenvolve programinhas como esse. Esse é o Hello World do Arduino lá, que é o Blink. Então a programação é extremamente descomplicada para te trabalhar com o Arduino. Ok, então, além disso, tem muitas shields e expansões e projetos feitos pela comunidade que a gente pode acoplar os nossos projetos com o Arduino. Então tu não fica restrito só à plaquinha base, onde tu tem acesso às portas digitais e analógicas, mas a gente quer ter também placa de rede, como aquele que está bem debaixo do meio, Wi-Fi e dispositivos mais diversos para a gente poder interfacear. Bluetooth, por exemplo, para interfacear com Android, com iOS e outros projetos relacionados. Então, normalmente, os projetos são um pouquinho projetos são um pouquinho mais complicados do que ter só a placa e alguns LEDs ligados. Então, eu já fiz algumas coisinhas com o Arduino, tá? Então, eu também vou mostrar algumas delas. Talvez a gente possa até usar o Fritzing para modelar algumas delas depois no final da palestra. Eu fiz um Pong, eu acho que ele está aí. A prova de que eu fiz é que eu estou refletindo na foto ali, na televisão. Então é um Pong feito com uma placa NTSC, que, deixa eu ver aqui, essa plaquinha NTSC aqui tem uma saída que tu liga na TV e ele transforma a tua TV numa matriz de pixels branco ou preto. Tu tem controle sobre esses pixels a partir de três pinos do Arduino. Tu consegue fazer isso. Esse projeto se chama Arduino TV Out, tem lá no Google Code, lá é muito simplesinho, esquemático mais simples que pode ter, com duas resistências e três fios, e essa saída tu faz a plaquinha para a TV. Outra coisa que eu fiz foi um Genius. Esse Genius também é bem simplesinho, ele tem quatro botões e quatro LEDs, e o controle todo é feito por software. Então a gente gera sequências, gera novas combinações, recebe as informações do usuário e apresenta de forma incremental mais combinações para ele resolver. Tá. Além disso, vocês podem ver aí que eu não sou exatamente um especialista em soldas, mas além disso vocês podem ver uma plaquinha Arduino que eu fiz, que funciona e roda os programinhas que eu gravo usando a minha placa. Eu posso rodar eles nessa plaquinha aí que eu fiz. Custa, acredito que 1/5 do valor de uma placa, se tu for comprar uma placa original. E é bem simplesinho de fazer também. Se souber soldar, melhor ainda. Não se queima os dedos e faz ela bem rapidinho. Bom, mas vamos. Essa introdução toda do Arduino foi para. E principalmente. Principalmente esse slide mostra claramente por que que. Existem projetos como o Fritzing. Fazer essa plaquinha foi muito legal, me acrescentou muito, mas para eu conseguir disponibilizar ela de forma fácil para outras pessoas, hoje, a forma que eu tenho, eu poderia fazer um esquemático, fazer das mais diversas formas, mas hoje o que eu tenho é essa foto aí que ninguém vai entender, ninguém vai conseguir reproduzir um projeto que, bom, que, no final das contas tem alguma utilidade, né? Então, para problemas como esse, de divulgação de projetos que tu faça com Arduino e outras features que eu vou mostrar, mas entre elas, a divulgação dos teus projetos, existe o projeto Fritzing. Então, o projeto Fritzing, ele é um software de prototipação de esquemáticos, tá? Para computação física. Então, hoje em dia, tu fazer um esquemático no Fritzing, ele é totalmente descomplicado, simples, e fica muito agradável visualmente os esquemáticos feitos com Fritzing. Ele é multiplataforma, porque ele é desenvolvido com Qt. Então, quando tu baixa, tu escolhe qual é o teu sistema, e ele já vem com a lib Qt suportada para o teu sistema operacional. Tem centenas de componentes, e a gente pode acrescentar mais. Uma comunidade extremamente ativa, então existe uma equipe que trabalha no Fritzing e comita diariamente correções e novas features, e é compatível com o Arduino a partir do momento que ele fornece os componentes, a maioria dos componentes famosos aí para Arduino ele já tem pronto. Então essa é a cara da ferramenta. Acredito que essa não é exatamente a última versão, tá? Mas é o que eu vou mostrar ali. Eu baixei o último build ali, e a gente vai, as práticas eu vou fazer com o último build. A ideia é que ela te fornece os componentes no lado direito. Deixa eu pegar o mouse aqui. Então, a gente tem uma aba de componentes aqui. Notem que ela tem várias subdivisões aqui. Então, a gente pode... a gente tem uma variedade gigantesca de componentes. Aqui, propriedades dos componentes. E aqui, uma área de trabalho onde a gente pode criar os nossos esquemáticos. Tá? Só para ressaltar, o Fritz, ele não é uma ferramenta que tu utilize para simular os teus circuitos. Então, é uma ferramenta que é utilizada para... criação, desenho dos componentes e geração de placas de circuito impresso. Então ele tem uma gama gigantesca de aplicações nesse sentido de criar os seus projetos ou representar os seus projetos a partir de componentezinhos agradáveis, tu que vai disponibilizar essa informação e gerar placas de circuito impresso e outras visualizações para o teu projeto. Tá? Bom, mas eu vou mostrando e a gente vai vendo direitinho. Bom, então ele tem três visões do projeto, que é a protoboard. Então a gente tem uma protoboard onde a gente conecta componentes, tem uma representação de esquemático, onde a gente tem um diagrama de todos os componentes utilizados com os símbolos padrão, lá, os símbolos universais de eletrônica, e a gente pode gerar também a placa de circuito impresso, ou a gente pode também gerar um shield para o Arduino customizado com meus componentes. Então tu gera ele, depois tu pode mandar fabricar por alguém que tem as máquinas específicas lá, Pick and Place e outras. Tu também pode fazer ele, tem muitos vídeos no YouTube, kitzinhos prontos que tu compra para corroer a tua própria placa. Também bem simples. E tu vai pegar o layout dele e pode transcrever ele de diversas formas. Tá? Então, tem tutoriais lá que ensinam, tu pode imprimir na impressora laser, tu pode copiar ele com esmalte, caneta, retroprojetor, enfim, uma gama gigantesca aí que vocês podem descobrir. E ele gera essas placas, então tu pode ter o teu próprio shield bem apresentável, gerado automaticamente através do Fritz. Bom, então essa aba de componentes está aqui, eu tenho a minha protoboard, esquemáticos e placa de circuito impresso. Então, quais são os problemas que o Fritz resolve? Bom, tem um problema justamente aí do lado. Aí. Então, como representar de forma amigável esse esquemático para que eu possa distribuir ele e mostrar para outras pessoas ou escrever um tutorial para outra pessoa ver? Ou transformar isso num shield também. Tá? Então, dito aqui. Então, é organização e documentação de projetos. Ele também pode servir para fins educativos. Principalmente para compartilhamento, uma vez que a partir diretamente do Fritzing tu consegue fazer upload do teu esquemático pronto, tu consegue fazer upload para o site e disponibilizar esse teu componente no próprio site da ferramenta, do projeto. Tá? Bom, então todo o espaguete lá desse esquemático pode ser traduzido no Fritzing por meia dúzia de componentezinhos e fios, que fica bastante simples para te explicar para outra pessoa ou para te gerar uma placa de circuito impresso pronto. Deixa eu ver aqui. Bom, tá. Então eu tenho aqui, eu estou mostrando a visão de protoboard desse esquemático. Essa seria a visão de esquemático dele. Então, com componentes, aqui está o LEDzinho, a resistência, a fonte e a pinagem toda do Arduino demonstrada. Então, na realidade, eu não preciso criar duas vezes, tá? Eu desenho aqui e eu já ganho isso pronto. Deixa eu ver aqui. E na PCB também é o que eu vou mostrar durante a demo que vai começar agora. Deixa eu ver lá. Dá pra ouvir? Tá. Bom. Deixa eu ver aqui. Eu baixei uma build bem novinha e eu vou até rodar ela direto do download. Tá. Não precisa ser assim, tá? Vocês podem ter um script amigável para rodar isso. Ou já tem, né? Eu só estou executando ele. E então agora ele já tem já está carregando todos os componentes. E vai nos apresentar a tela. Essa build aqui eu baixei ela ontem de noite já, então ela é o que se tem lá em inversão de build do Fritz. A minha resolução aqui já não era das maiores, aí com o projetor ela ficou menor ainda, mas vamos. Eu vou ajeitar aqui que a gente consiga ver pelo menos o que precisa. Bem. Aí. Bom, então tem aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem aqui uma visão de protoboard, tá? Então, aqui é protoboard. Ah, deixa eu reduzir essa protoboard aqui. Aí tá. Então, tem essa protoboardzinha. Todos esses componentes são SVG, tá? Então a gente pode criar os nossos próprios componentes ou acessar esses componentes como através de imagens SVG, tá? Aí, nessa parte da direita, eu tenho a minha visão protoboard, onde eu posso conectar os componentes. Então, vou botar uma resistênciazinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou dizer que ela é uma resistência de 1K. Aí eu vou dar uma passeada aqui pelos outros componentes. Deixa eu colocar para cá.
Aí tá.
Então, aqui tem componentes que eu mesmo posso criar essa build e essa máquina, não tem componentes customizados. Aqui eu vou carregar a base de componentes relacionados a Arduino, tá? Então, eu posso colocar uma plaquinha aqui. Uma plaquinha fica exatamente igual à pinagem do Arduino Uno. Eu posso colocar aqui também um do Emila 9, que vocês podem notar a diferença aqui pela que eles já atualizaram com o circuitinho que faz a interface USB aqui, que deixou de ser apenas uma transformação do TTL lá para o RS-232, e agora é um microcontroladorzinho que já dá para tu pode programar o comportamento do USB também, tá? Então vamos pegar um do Emila 9 aqui. E vamos pegar um LED também. Então tem aqui, vamos achar um LEDzinho aqui, tá? Então vamos colocar o LEDzinho aqui e vamos ligar, fazer uma ligaçãozinha de ground aqui só para não ficar muito feio. E um pino, vamos ligar esse pino aqui, vamos ligar ele lá, tá? Então a gente pode fazer nossas ligações aqui. Tá, então lembrem que ele é um software para diagramação, então a gente desenha os nossos circuitos, pode apresentar para outras pessoas, pode fazer o que quiser, mas deixa eu só eu para ficar mais ajeitadinho, vou colocar aqui, ó, para as pessoas saberem que exatamente que fio é esse aqui. Tá. Aqui. E red. Enfim, então a gente tem esse LEDzinho só ligado aqui. Ele é extremamente confiável assim, em manter o nosso design como a gente desenhou ele, segurar os comportamentos que a gente fez. E ele tem uma gama gigantesca de componentes prontos que a gente pode usar para representar os nossos projetos. O próprio site do Arduino utiliza ele para demonstrar os exemplos. E eu, pelo menos, acredito que fica muito mais apresentável tu ter o projeto apresentado assim do que fazer lá aqueles esquemáticos, aquelas fotos que eu mostrei para vocês antes. Tá. Bom, então vocês podem ver a gama de componentes Core. Aqui tem Arduino. Aqui tem os da Parallax. Os principais componentes, fornecedores de componentes prontos, shields, etc., como o SparkFun e cadê aquela outra que tem embaixo? Eles já têm seus shields preparados para essa ferramenta. Tá? Ele não é tão pesado assim, esse netbook que tem pouca memória, mas normalmente ele é bem mais rapidinho. Tá? E até porque é a primeira vez que estou carregando eles aqui. Então, todos os shields que eles vendem lá, e se tu quiser usar, É possível, já estão diagramados e são perfeitamente usáveis, tá? Aqui tem os contrib também. Então, outras pessoas desenham componentes e contribuem. Tem o, esse, a SnootLab. Tá? Então, tem uma gama de componentes gigantesca que dá para usar e tá pronta aqui já. Já está diagramada, se tu for usar, já está tudo prontinho. Então, nesse LED aqui e com esse Arduino, eu posso ter a visão esquemática dele. Então, está ligado aqui aquele LED, está ligado na resistência, que deve, que está ligado no pino do Arduino. Vamos ver lá. Oi, deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Uhum. Aí tá. Obrigado. Então agora sim. Agora está todo mundo ligado aqui onde deveria. Tá, então a parte que, onde ele organiza os componentes aqui, a gente tem que dar uma ajudinha de vez em quando, mas só para organizar os componentes de um jeito mais elegante. Tá? Então, está aqui o LED, aquele resistor, a perninha do Arduino e o ground que eu defini lá. Na visão PCB disso, só eu vou ter que reduzir o zoom. Deixa eu ver. Está ligado aqui, no LED. Tá. Bom, aí a gente tem a pinagem aqui do nosso futuro shield. Então vamos dizer que ao invés de ser um retângulo, isso aqui é um Arduino shield. Ele já deixa tudo direitinho ali no formato. A gente vai ter que dar uma giradinha nesse cara aqui, counterclockwise, que é anti-horário. Vamos ajeitar aqui, botar o nosso LED onde a gente quer, botar o nosso resistor onde a gente quer. Agora, deixa eu dar uma aproximada aqui. Só um pouquinho. Vou dar uma aproximadinha aqui para ficar mais fácil de ver. Tá? Então eu tenho aquele LED, esse LED aqui, tenho o meu resistor aqui, que vai estar no mapa do shield. A gente manda rotear. Tá? E ele já vai gerar a nossa fiação toda de forma automática. Tem algumas customizações que a gente pode fazer aqui, que para caso tu tenha placa que tem um lado só de metalização, tu troca aqui para one layer, single sided, e ele vai ter um roteamento planar, tá? Então ele vai considerar que tu tem uma camada de metal só para rotear. Isso quando tem dois componentes aqui, ele já não... A gente não vai notar tanta diferença, tá? Mas quando tem uma quantidade maior de componentes, e para evitar de ficar aqui toda palestra resolvendo problemas de conflito, vou mostrar para vocês através dos exemplos que tem aqui. Assim como na ideia do Arduino, o FritzSim também traz a maioria daqueles exemplos implementados aqui. Então, o exemplo de analógico básico, de digital básico, está todo aqui. Ó. Então vamos colocar aqui um digital. Vou colocar aqui esse button simplesinho, depois a gente roda outros. Então a ideia é que a gente pode, ao invés de ter que ficar medindo lá para gerar nossos próprios, fazer nossos próprios shields, a partir do momento que tu tem uma aplicação um pouquinho melhorada, tu pode já cogitar gerar o teu próprio shield, para te não ter que não depender de fazer uma montagem sempre, tá? Então, aqui, ó. Então eu tenho aqui a protoboard que está ligando toda, estou externalizando aqui o ground e meus 5 volts, ligando um botão no resistor aqui, então só para completar a ligação, para eu conseguir verificar no pino 2 que o botão foi pressionado ou não. Então a gente vai ter a visão do esquemático aqui. Então a gente já vê os componentes do botãozinho aqui, o LED, aquele resistor, e a nossa PCB que está aqui. Ó. Tá, então a gente gera, a ideia é que a gente gera o nosso shield de forma automática. Então deixa eu ver aqui como é que ele está. Então ele está roteando numa numa placa com dois lados. E na maioria das vezes, se a gente for ver para os shields mais acessíveis, as placas mais acessíveis, elas têm uma camada de metalização só. Então a gente troca aqui no normal, a gente vai querer rotear as coisas num lado só. Tem modelos matematicamente impossíveis a gente rotear num lado só, tá? Então, normalmente quando tu tem, se tu tiver chegar numa situação de seis componentes onde todos estão conectados, a gente vai chegar numa situação onde não dá para ter roteamento com um lado só. Aí ele nos avisa e tá tranquilo. Bom, mas uma vez que a gente tenha o layout pronto, a gente pode exportar isso para fazer a impressão. Normalmente tem diversos tutoriais na internet que tu imprime isso numa impressora laser, coloca em cima da tua placa e dá um jeito do toner passar para cima da placa de cobre. Esse jeito é passando um ferro de passar, pode ser, ou em um calor ali em cima e o toner vai sair de um lado e vai para o outro. E tem diversos kits também que vocês podem adquirir para fazer a metalização da placa de vocês. Então eu só vou pegar aqui, vou gerar o layout. Tá. Aqui, vamos botar aqui teste. Ops. Opa, deixa eu ver aqui. E PDF. Vamos ver o que ele botou lá para nós. Aqui. Vamos ver onde é que ele ficou agora. Só um minutinho. Aí tá. Então esse seria o layout onde a gente tem que exatamente ter trilhas de metal e onde a gente precisa furar a placa para colocar os nossos componentes. Tá? Isso tudo gerado de maneira automática. Então a ideia, tu pode pegar isso e, como eu comentei também, tem diversos tutoriais na internet para fazer isso. A gente vai ter uma placa nesse formato, a gente vai dá um jeito de passar esse esquemático aqui, vai corroer a placa e vai sobrar só o metal referente a essas trilhas. E assim, dessa forma, tu pode construir teus próprios shields também, sem depender de fábrica e etc. Mas uma outra coisa interessante que tem lá no Fritzing, deixa eu pegar aqui, não tem um íconezinho legal, mas tranquilo, tu pode também submeter teu projeto lá para o pessoal da Fritzing, do projeto Fritzing, e tu pode construir as tuas próprias placas. Aí tu negocia com eles lá, tem tu pode aqui não vai abrir aqui. Deixa eu ver aqui se tem um cabo. Ali. Vamos ver. Então a ideia é que a gente pode, eu não sei se vai dar aqui, mas vamos ver. A gente pode submeter os projetos para lá e também mandar fabricar os nossos projetos na quantidade que tu quiser. Então se tu precisa de uma placa experimental lá e não achou ninguém aqui no Brasil que faça essas placas para ti, tu pode mandar lá e eles fabricam. Tá? Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai abrir. E, além disso, tu pode compartilhar o teu projeto diretamente a partir da ferramenta. Tu faz o upload disso lá para o site e já tem dezenas de pessoas que fizeram a mesma coisa. E tu vai conseguir achar projetos prontinhos lá. Aí tá. Aqui, ó. Então, eles trabalham em lotes. Então, tu manda e eles vão ter a próxima sessão de fabricações são para os layouts enviados até o dia 6 de agosto de 2012. Tá? E daí eles vão ter retornar isso em até dia 6 de agosto de 2012, dia 14, para coisas mandadas até o dia 6. Ok, então deixa eu ver aqui. Price. Eles têm uma precificação lá, mas ela não é muito... ela é feita por centímetro e tal, mas aí vocês podem ver mais informações lá diretamente a partir do site. Tá? Então, para quem tem projetos que envolvem Arduino, se tu quer criar um shield a partir disso, tu pode, usando o FritSim, tu já integra todo o fluxo do teu projeto, desde a criação dos layouts e tal, tu vai até a fabricação. Tá? A questão de componentes, tá? Então a gente pode também criar nossos próprios componentes. Onde é que está? Vou botar aqui. Parts Editor, aqui, New Part. Yes. Tá, então daqui tu vai criar o componente. Então, para criar um componente, tu vai submeter um SVG, que é a visualização desse componente para protoboard. Outro cara cuja visualização é para esquemático e outro cara que é na visualização para PCB. Então, normalmente, deixa eu ver se eu abro um componente aqui. E a gente pode ver isso de maneira mais elegante. Então aqui, por exemplo, a placa. Tá? Então a placa ele tem esse SVG que é referente à visualização na protoboard. Ele também tem a visualização de componente em esquemático e a visualização lá só da pinagem que a gente vai usar para gerar o layout. Tá? Além disso, a gente vai definir um nome e vai colocar... As informações aqui mais da questão cadastral do componente. Vou botar aqui. Dois. Tá. E a gente pode mexer aqui nele, então, botar processador, variante, label, tal, botar um número de propriedades aqui que a gente vai oferecer para esse componente. Tags para facilitar a localização e a criação. Informações de criação que ele põe automático. Tá. Aqui tem a nomenclatura dos conectores. Tá. Essa nomenclatura ela está vinculada ao SVG que tu vai colocar lá, então tem uma marcação específica que, bom, vocês podem ver lá na documentação, mas é uma marcação específica que tu põe para áreas sensíveis que vai ser onde o teu componente é conectável com outros componentes. Ops, vou colocar aqui. Então dessa forma tu consegue criar, tu pode transformar, não vou salvar aqui por cima, mas dessa forma tu pode criar os teus próprios componentes para divulgar eles para outras pessoas ou também para te usar ele em projetos futuros sem ter que te preocupar no formato ou em toda a funcionalidade dele. Tu cria ele uma vez e salva e tu tem o teu próprio componente. No outro computador eu tenho os gênios lá, mas nesse aqui eu não tenho. Bom, então daí a gente tem, em resumo, todos os possíveis componentes lá, que não todos os existentes, obviamente, mas todos os componentes famosos a gente tem aqui, já para colocar no nosso projeto, gerar nossas PCBs e ou criar os nossos próprios componentes para usar nas placas. Deixa só eu ver aqui. Tá. Bom, onde... Agora, na realidade, pro final, o que eu tinha guardado era o seguinte. Deixa eu só colocar aqui um... Voltar o negócio. Aqui. A última mensagem é a seguinte: lá no blog eu coloquei um monte de material adicional ou links diretos para vocês acessarem mais informações sobre a ferramenta. Também ela é uma documentação um pouco extensa, tá? Mas é bem completa, por outro lado, para a criação de componentes, para a publicação desses componentes e também questões internas da ferramenta. Tá? A última parte que eu queria comentar é que... Ah, deixa eu trocar de microfone aqui. Bom, a última parte só que eu queria comentar é que o pessoal lá do desenvolvimento deles, eu já entrei em contato para participar da parte de desenvolvimento, eles são muito abertos, o projeto é todo, ou maior parte, escrito em C++ e também alguma coisa em Python também. Então, para quem... Estão me ouvindo? Então, para quem tem interesse em trabalhar com C++ hoje, ou quer participar de um projeto que envolva C++, aprender, etc., eu acredito que o Fritzing é um ótimo projeto hoje, porque o ambiente de desenvolvimento, as informações do projeto são bem fáceis de tu acessar, o pessoal de desenvolvimento é bem aberto. Eles são baseados na Alemanha, então a comunicação lá é em inglês, pelo menos, ou em alemão. Mas tu consegue acessar pelo menos na minha opinião, um código muito bem organizado. Então um projeto que tu faz o checkout, abre o projeto direitinho e já consegue buildar ele direitinho, rodar através da tua máquina de desenvolvimento. Tem muitas features legais que eles querem colocar nas próximas versões. E, bom, eles estão sempre disponíveis para dúvidas, etc. Além disso, se alguém quiser se engajar também em tradução, aí eu posso ajudar também, porque eu participo, até hoje, eu participo nessa parte do projeto, pretendo contribuir com o código em seguida, principalmente na parte de organização dos componentes na tela, ali que eu comentei com vocês, que eu acho que poderia ser melhor, então eu vou tentar contribuir nessa parte. E, bom, acredito que está apresentada a ferramenta, ela não é exatamente complicada, assim, ela é para ser simples. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu posso responder a partir de agora. Não? Dúvidas? Oi.
Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. A minha dúvida é a seguinte, tu mostrou que ele monta uma PCB, tu tem a opção de optar se tu quiser usar uma PCB universal para fazer ele?
Sim, tu pode inclusive definir o tamanho do retângulo, se tu quiser, para fazer, dependendo da PCB, pode ser um lado, dois lados, do Sim. tamanho que tu quiser. É uma das propriedades dela, tu pode
tá. definir. Ali tu também. Falou que tu não tem como rodar o circuito. Tem algum software que aceita o Arduino para fazer isso?
Olha, na realidade, até hoje eu não simulei ele em algo que não fosse ele. Mas, na realidade, eu não tenho um para te dizer assim, que tenha o Atmega, por exemplo.
Sim.
Mas tem, eu já vi algumas coisas, alguns simuladores, assim, por exemplo, em Java, que tem, mas não é uma simulação elétrica, tu vai ter uma simulação comportamental ali só. Então, coloca um no pino. Ou tu consegue ler o valor, ou tentar rodar teu Sim. programinha ali interpretado.
Eu já usei um que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tinha só componente discreto, ele não tinha CI nenhum.
Então, sim.
Até se tivesse, sei lá, a minha ideia era que se tu soubesse algum uhum. que aceitasse componente complexo, tipo Atmega ou
Sim.
qualquer um que ajudaria bastante.
Sim. Yeah. Eu acredito que tem algumas, aí seja, no caso, um emulador, não é não simula ele.
Sim.
Então ele emula ali as entradas e tal, tu consegue rodar teu programa interpretado. E não no próprio, numa simulação do circuito, na realidade.
Sim. Tá bom, Sim. obrigado.
Bom. Dúvidas? Mais dúvidas? Não? Então tá. Então eu acredito que é isso. Obrigado pela presença de todos. Até mais.